Olá, bem-vindo ao CIF Podcast.
Bem-vindo ao CIF Podcast. Olá, pessoal! Está começando mais um CIF Podcast. Eu sou a Tamiles Emerick e no episódio de hoje estamos recebendo a Tainara e a Gabi. A Tainara é técnica florestal pelo IFET de Minas Gerais, engenheira florestal e mestranda em ciência florestal, tudo aqui pela Universidade Federal de Viçosa. Atua nas áreas de economia ambiental e mudanças climáticas, com experiência em inventário de gases de efeito estufa, quantificação e neutralização de carbono. Recentemente, a Tai está aqui com a gente na CIF, assumindo o cargo de coordenadora operacional do GT Qualidade Florestal. Oi, Tainara, tudo bem com você?
Olá, Tamiles. Olá, Gabi. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
E a gente está aqui também com a Gabi, Gabriela Alves, que é técnica em meio ambiente pela UniBH, engenheira florestal aqui pela Universidade Federal de Viçosa, com experiência na área de silício metálico e foco na qualidade do carvão, cavaco e quartzo. Ela trabalha também com inventário florestal, mas atualmente está à frente do GT Ferroligas aqui na CIF. Oi, Gabi. Gabi, tudo bem?
Olá, Tamiles. Olá, Tainara. Muito obrigada. Olá, ouvintes.
Bom, meninas, mas os nossos ouvintes querem saber por que vocês estão aqui no episódio de hoje. Elas estão aqui pra gente falar de carvão vegetal versus carvão mineral, os dois antagonistas que a gente tem visto falar aí, principalmente depois da COP26, onde ficou evidente que o carvão mineral precisa ser abolido dos nossos processos produtivos, né? Mas pra começar, eu já quero saber aí de uma de vocês. Qual é a diferença entre carvão vegetal e carvão mineral?
Então, Tamiles, a gente pode começar falando um pouco sobre esses dois carvões, né? Então, é uma coisa que a gente vem falando muito na universidade, mas talvez para o ouvinte ou para outras pessoas não tem esse conceito bem estabelecido, qual a diferença do carvão mineral e do carvão vegetal. Então, são produtos da indústria, mas o carvão vegetal é oriundo da biomassa e o carvão mineral é um combustível fóssil, então, portanto, não é renovável.
E puxando um pouco desse gancho, né, falando um pouco das características do carvão vegetal e do carvão mineral, hoje nós temos no Brasil um modelo de processo produtivo de carvão vegetal de extrema qualidade. O mapeamento e controle dos processos durante a produção do carvão vegetal permitem a produção de um carvão de alta qualidade com maior densidade e resistência mecânica, quando a gente compara com um processo produtivo sem controle, sem padronização nenhuma, né? Isso a gente é capaz de produzir um carvão vegetal com menor teor de cinzas e voláteis e com ótimos teores de carbono fixo. Além disso, é possível obter outros produtos por meio dos gases que são gerados na produção de carvão vegetal, como licor pirolenhoso e energia térmica ou elétrica que podem ser produzidas a partir da queima desses gases. Agora, quando a gente fala de carvão mineral, ou melhor, o coque, que é um produto oriundo do carvão mineral, falamos de um produto que tem como principal característica a alta resistência mecânica, que vem da sua alta densidade, né? Um material naturalmente denso. Essa característica permite que o coque seja utilizado em altos fornos e leva a maior produção e rendimento e, consequentemente, maior produtividade para as indústrias.
Entendi. Mas então, se o coque é melhor, né, já que é um produto mais denso, por que que a gente insiste no carvão vegetal? É só por conta da nossa preocupação com a sustentabilidade?
Então, acho que um ponto que a gente pode abordar primeiro é sobre o social, né? Então, como a gente trabalha com carvão vegetal, a gente pode ver que a maioria dos produtores são de pequenos e médios portes. E aí, como o carvão vegetal é oriundo das florestas plantadas, que o Brasil possui uma vasta área, então muitos trabalhos, né, é gerado durante essa produção desse carvão vegetal.
Gabi, além da questão social, temos também a questão ambiental. O carvão vegetal, ele entra como a principal alternativa para a redução das emissões de gás de efeito estufa dentro do processo produtivo, tanto das siderúrgicas como das metalúrgicas. E nesse sentido, um evento citado aí pela Tamiles no início, né, a COP26, que aconteceu ano passado em Glasgow, na Escócia, pela primeira vez os combustíveis fósseis, principalmente o petróleo e o carvão mineral, foram citados como os vilões do aquecimento global. E por isso, foi acordado entre os países partes, né, da COP, que eles não devem medir esforços para reduzir esse combustível na sua matriz energética e, num futuro, até zerar o seu uso. E a gente sabe que isso será a longo prazo, mas sabemos também que em algum momento isso irá acontecer. E é aí que entra a importância do carvão vegetal. Aumentar a participação desse bioproduto no processo produtivo é antecipar no atendimento das demandas que surgirão em todo mundo.
Então, a gente vem comentando sobre isso, o carvão mineral e o carvão vegetal, mas e a questão do preço, né? Como que é essa questão do preço do carvão mineral e do carvão vegetal, Tainara?
Boa questão, Gabi. Antes de tudo, é bom ressaltar aqui que o Brasil é o maior produtor e consumidor de carvão vegetal. Consequentemente, faz dele o país com maior inovação nesse setor. Hoje, nós temos condições de oferecer para o mercado um carvão vegetal de alta qualidade, como já citado anteriormente, graças ao avanço e melhoria do processo de produção. Porém, muitas vezes somos questionados do porquê o carvão vegetal sofre tanta variação no preço e, consequentemente, apresenta uma certa instabilidade no mercado. A gente sabe que o preço é ditado pela lei, né, de oferta e demanda. E o que faz essa demanda do carvão vegetal aumentar? É justamente quando o preço ou a oferta de coque muda. E aí a gente pode citar vários exemplos que podem interferir nesse preço ou nessa oferta de coque, que são até bastante atuais. Uma guerra entre nações, por exemplo, como a gente vem vendo, né, que tem acontecido entre a Ucrânia e a Rússia, uma pandemia, ou até mesmo o preço realmente do produto, do coque, que pode dificultar o acesso das indústrias a esse produto. Então, o carvão vegetal entra também como uma alternativa para que a gente não fique tão refém do mercado externo. A gente tem uma alternativa internamente para que as indústrias não parem de produzir, mesmo diante de situações como uma guerra, uma pandemia.
Ou seja, a gente precisa do carvão vegetal, né, Camille?
Sim, inclusive, pessoal, falando nesse assunto aí dos fatores externos, né, que afetam os produtos florestais, principalmente, a gente tá com uma websérie, né, com o professor Sebastião Valverde, super legal. Se você, ouvinte, ainda não assistiu, entra no canal do YouTube da CIF, porque os episódios estão todos disponíveis lá e tá muito legal que ele tá comentando, né, como o mundo afeta o setor florestal. E a gente tem discutido muito lá sobre o carvão, tem diversas personalidades lá conversando sobre isso, vale a pena. E eu vou aproveitar o podcast das meninas para mais uma coisa, já que a gente tá falando de carvão. Eu quero convidar todo mundo que tá ouvindo aí para participar do 6º Fórum Nacional sobre Carvão Vegetal. Vai acontecer em Belo Horizonte, 20 e 21 de setembro. Esse convite é meu e da professora Cassinha, então aproveita, já se inscreve. Inscrições estão abertas e a gente aqui do setor de eventos está super disponível para atender a sua demanda. Eu quero te ver lá, não só ouvir mais, né, gente? Vamos lá pra gente se conhecer pessoalmente. Bom, mas voltando aqui pro podcast, chega de propaganda. Eu quero saber como que os GTs podem trabalhar nesse sentido para fortalecer essas cadeias que são importantes para a produção de forma sustentável, para colaborar com o lado social também, né? Eu sei que a gente tem aqui o GT Carvão Sustentável da Dandara, que ela não tá aqui, né? E da professora Cassinha também. O Ferroligas, quem é responsável é a Gabi. E o GT Qualidade, que tá sob responsabilidade da Tainara. Então eu quero entender como que os GTs colaboram aí para entender e facilitar essa produção com mais qualidade, mais responsabilidade, pra gente vencer esse grande vilão aí que é o carvão mineral.
Então, bom, puxando um pouco o gancho pro GT Ferroligas, né? Então a gente atua na área de metalurgia e utilizamos o carvão vegetal como o biorredutor. Então ele é um fator importante pra nossa pré-produção. Então a gente vem discutindo nesse podcast, né, como é o carvão mineral e o carvão vegetal. Mas como a gente atua com o carvão vegetal, a gente vê muitos processos com uma boa qualidade, né? Que é a questão que a gente vem debatendo. Então a gente precisa para fazer as ferroligas, o silício metálico, do carvão vegetal.
E a qualidade, ela é essencial, né, em todo o processo produtivo. Como eu citei durante o nosso bate-papo, né, o mapeamento e controle do processo produtivo, ele é de extrema importância para chegar no produto final de qualidade. Então, assim, a gente vê ao longo de toda a evolução da produção de carvão vegetal o quanto que o controle da qualidade, a gestão da qualidade foi importante para a gente hoje entregar para o mercado um produto tão bom e que está cada vez mais crescendo a sua porcentagem, né, dentro das indústrias.
Sim, e pelo que eu vi, né, eu aprendi aqui agora também, o carvão mineral é um produto de alta qualidade, né? Então a gente tem que produzir um carvão vegetal muito bom para concorrer com ele, né?
Exatamente. Na verdade, né, foi bom você tocar nisso, o carvão mineral, né, que é o coque, que realmente é o que é utilizado nas indústrias, ele tem uma densidade muito alta por si só. E é isso que a gente busca para um carvão vegetal, para que ele consiga suportar os alto-fornos, enfim, e também ter uma produtividade boa para que realmente um dia possa vir substituir ou ter maiores participações dentro da indústria, né? Então, realmente temos que investir muito na inovação dessa produção e também na qualidade, né?
E que vem sendo feito na universidade, né? Junto com os professores aqui, junto com a turma aqui na CIF, que vem essa busca das espécies, né? Então, a gente vem falando muito do corimbe, que possui uma alta densidade, e aí a gente vem buscando novos estudos para ter um carvão vegetal também que possa estar bem a par com o carvão mineral.
Exatamente. O GT Carvão Vegetal Sustentável, né, ele trabalha diretamente diretamente nessa linha com as empresas, né, mais importantes desse setor aqui do Brasil. Então, assim, quem quiser aprender um pouquinho mais, estamos aqui disponível. A Dandara não está aqui agora, mas tenho certeza, né, que ela está disponível para poder tirar dúvidas de todo mundo.
E Ferroligas está em tudo que a gente usa, né, Gabi?
Exatamente.
Falando aí do produto final, eu tenho certeza que o nosso ouvinte está usando alguma coisa que precisou das Ferroligas.
Com certeza. Então, tudo que você está utilizando aí, onde você está dormindo, tudo tem um pouquinho ali da Ferroligas ou do silício metálico. Então, o seu carvão vegetal está no seu dia a dia.
Com certeza. Acho que a gente já vive aí os produtos, né? A gente respira os produtos florestais, né? Na pandemia foi um exemplo aí claro do quanto a gente precisou, né, de produtos que utilizavam celulose, dentre outros produtos aí advindos das nossas florestas plantadas. Então, fortalecer esse setor é uma cobrança, né, inclusive vinda da ONU, como a gente citou a COP aqui, e é dever de todos nós, porque a gente precisa disso para manter os nossos padrões de consumo, né, nos próximos anos.
Exatamente, é uma grande oportunidade para o Brasil.
Com certeza, a gente é o maior produtor, né, de carvão.
O maior produtor, e a gente possui a tecnologia, a gente possui a inovação, então a gente realmente tem que pegar isso para nós e fazer que esse setor cresça cada vez mais.
Isso aí, o dever da gente aqui da CIF é levar essa inovação e essa tecnologia da universidade para as empresas. Então, como que faz aí para chegar nos GTs? Conta pra gente.
Então, quem tiver interessado em saber um pouco mais sobre o GT Qualidade, é só acessar o nosso blog lá no site da CIF. Lá vai ter todos os nossos contatos. Pode entrar em contato com a gente via e-mail, via telefone, que a gente tá aqui muito aberto a receber todos vocês. Vai ser um grande prazer ter a sua empresa parte do nosso time.
E assim como o GT Qualidade, GT Ferroligas também está lá no site da CIF. Então, você vai procurar nos grupos temáticos, tem o GT Ferroligas, lá tem nossos contatos, nosso blog com os assuntos que a gente vem tratando atualmente. Então, também vai ser um prazer você da indústria de ferro, liga e silício metálico fazer parte do nosso GT.
Então, acessa lá, pessoal, cif.org.br. Tainara, Gabi, muito obrigada pela participação de vocês. Tenho certeza que enriqueceu muito o nosso CIF Podcast.
A gente que agradece, Tamiles.
Muito obrigada, Tamiles, e até mais, pessoal.
Até mais, pessoal. A gente se ouve no próximo CIF Podcast.